Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em missão de hoje, dedicado ao terceiro dia da viagem apostólica do Papa Francisco na República Democrática do Congo. Convosco já microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Chegamos ao terceiro e último dia da viagem apostólica do Papa Francisco na República Democrática do Congo. E amanhã, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, o Papa Francisco prosseguirá para o Sudão do Sul. A palavra agora ao colega Bernardo Suate para uma síntese sobre estes primeiros dois dias da viagem do Papa Francisco na RDC.
No segundo dia desta visita do Papa Francisco, na quarta-feira, dia 1 de fevereiro, três principais eventos caracterizaram as atividades do Papa: a missa no aeroporto de Ndolo, o encontro com as vítimas do leste do país e o encontro com os representantes de algumas obras de caridade. Na missa de ontem, consagrada ao tema da reconciliação e da paz, o Papa sublinhou a importância de todos considerarem este momento como tempo para acolher e viver o perdão. Perdão tanto para ti, que carregas um fardo pesado no coração e precisas que seja tirado para voltar a respirar. Perdão para ti, que neste país te dizes cristão e, todavia, praticas a violência, disse o Papa. E certamente inesquecíveis as três nascentes de paz: o perdão, a comunidade e a missão. Porque todos somos chamados a ser missionários de paz, ou seja, somos chamados a dar espaço a todos no coração, a acreditar que as diferenças étnicas, regionais, sociais e religiosas vêm em segundo lugar e não são obstáculo, e que os outros são irmãos e irmãs, membros da mesma comunidade humana, concluiu o Papa. Certamente muito tocante foi o encontro com as vítimas da província do Kivu do Norte, no leste do país. O meu coração está hoje no leste deste imenso país, que não terá paz enquanto esta não for alcançada lá, na sua parte oriental. As vossas lágrimas são as minhas lágrimas, a vossa dor é a minha dor, disse Francisco, condenando sem meios termos as violências das armas, os massacres, os estupros, a destruição e ocupação de aldeias, a pilhagem de campos e de gado que continuam a ser perpetrados na RDC e também a exploração sangrenta e ilegal da riqueza deste país. A todas as pessoas, a todas as entidades internas e externas que movem os cordelinhos da guerra na República Democrática do Congo, saqueando-a, flagelando-a e desestabilizando-a, o Papa lançou um sentido apelo: fazei silenciar as armas, acabai com a guerra. Basta, basta de se enriquecer na pele dos mais frágeis, basta de se enriquecer com recursos e dinheiro manchados de sangue. Muito comovente a deposição pelas próprias vítimas dos instrumentos de tortura e de morte por baixo da cruz, como sinal de perdão e reconciliação. Igualmente comovente foi o encontro do Papa, no final do dia, com os representantes de algumas atividades de caridade: leprosos, cegos, surdo-mudos, as monjas trapistas de Mvanda, entre outras. O encontro com os jovens e os catequistas, nesta quinta-feira, 2 de fevereiro e terceiro dia da visita do Papa à RDC, foi uma autêntica festa, com música, grupos corais, canto e dança quase ininterruptamente. Usando a imagem da mão, o Papa Francisco indicou aos jovens os 5 ingredientes para construir a paz e um futuro melhor: a oração, a comunidade, a honestidade, o perdão e o serviço. E convidou-os a escolher sempre o bem e ainda a vencer o mal com o bem. Mal, muitas vezes representado pela corrupção, as drogas, a feitiçaria, a violência, a guerra. De Kinshasa para a Rádio Vaticano, Bernardo Suate.
No encontro com os jovens e catequistas no Estádio dos Mártires em Kinshasa, na capital da República Democrática do Congo, o Papa Francisco sugeriu alguns ingredientes para construir o futuro. 5 ingredientes para serem associados aos dedos de uma mão: oração, comunidade, honestidade, perdão e serviço. Pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco encontrou-se com os jovens e os catequistas no Estádio dos Mártires na manhã desta quinta-feira em Kinshasa, na República Democrática do Congo, no âmbito de sua 40ª viagem apostólica internacional. Antes do discurso do pontífice, houve as boas-vindas do presidente da Comissão Episcopal para os Leigos, a apresentação de danças tradicionais e o testemunho de um jovem e de um catequista. A seguir, o Papa iniciou seu discurso convidando os congoleses a abrirem as palmas das mãos e olharem para elas.
Amici, Dio ha messo nelle nostre mani il dono della vita, l'avvenire della società.
Amigos, Deus colocou nas vossas mãos o dom da vida, o futuro da sociedade deste grande país. Tu és uma riqueza única, irrepetível e incomparável. Ninguém na história te pode substituir. Pergunta-te, então, para que servem estas minhas mãos? Para construir ou destruir? Dar ou reter? Amar ou odiar? Vê, podes apertar a mão e fechá-la. Torna-se um punho, ou podes abri-la e colocá-la à disposição de Deus e dos outros. Jovem que sonhas com um futuro diferente, é das tuas mãos que nasce o amanhã. Das tuas mãos pode vir a paz que falta a este país. Mas, concretamente, como fazer? Então o Papa sugeriu aos jovens alguns ingredientes para construir o futuro. 5 ingredientes para serem associados aos dedos de uma mão. O polegar, o dedo mais próximo do coração, corresponde à oração que faz pulsar a vida, disse o Papa. Pode parecer uma coisa abstrata, distante da realidade concreta dos problemas, mas a oração é o primeiro ingrediente e o fundamental, porque sozinhos nada conseguimos fazer. Quem reza amadurece interiormente e sabe erguer o olhar para o alto, lembrando-se de que foi feito para o céu, sublinhou Francisco. A seguir, o segundo dedo, o indicador. Com ele, indicamos algo aos outros. Os outros, a comunidade. Aqui está o segundo ingrediente, frisou o Papa. Amigos, não deixeis que a vossa juventude seja arruinada pela solidão e o isolamento. Imaginai-vos sempre juntos e sereis felizes, porque a comunidade é o caminho para estar bem conosco mesmos, mas para ser fiéis à própria vocação. As escolhas individuais, pelo contrário, no início parecem aliciadoras, mas depois deixam dentro apenas um grande vazio. A seguir, o Papa disse que o mundo virtual não é suficiente. A vida real não se toca com um dedo na tela. É triste ver jovens que passam horas diante do celular. Nada e ninguém substitui a força de estar juntos, a luz dos olhos, a alegria da partilha. Chegamos ao dedo médio. É o ingrediente fundamental para um futuro que esteja à altura das vossas expectativas, a honestidade. Ser cristão é testemunhar Cristo. Ora, o primeiro modo de o fazer é viver retamente como Ele quer. Isso significa não se deixar enredar nos laços da corrupção. O cristão só pode ser honesto se não trai a sua identidade. Sem honestidade, não somos discípulos e testemunhas de Jesus. Somos pagãos, idólatras, que se adoram a si próprios em vez de Deus, que se servem dos outros em vez de servir os outros. Passamos ao quarto dedo, o anular. E o ingrediente é o perdão. No dedo anular se colocam as alianças nupciais. Mas se pensarmos bem, o anular é também o dedo mais frágil, aquele que tem mais dificuldade para se levantar. Lembra-nos que as grandes metas da vida, a começar pelo amor, passam por fragilidades, canseiras e dificuldades. Devem ser vividas, enfrentadas com paciência e confiança, sem nos sobrecarregarmos com problemas inúteis, como, por exemplo, transformar o valor simbólico do dote num valor quase de mercado. Mas nas nossas fragilidades, nas crises, qual é a força que nos faz continuar? O perdão. Pois perdoar quer dizer saber recomeçar. Perdoar não significa esquecer o passado, mas não se resignar com o fato de poder repetir-se. é mudar o curso da história, é levantar quem caiu, é aceitar a ideia de que ninguém é perfeito e que todos, e não só eu, têm o direito de recomeçar.
Amici, per creare un futuro nuovo abbiamo bisogno di dare e ricevere perdono.
Amigos, para criar um futuro novo, precisamos de dar e receber o perdão. É o que faz o cristão. Não se limita a amar aqueles que o amam, mas sabe interromper, com o perdão, a espiral das vinganças pessoais e tribais. Penso no Beato Isidoro Bacanja, um irmão vosso que foi torturado longamente porque não renunciara a testemunhar a sua piedade e propusera o cristianismo a outros jovens. Nunca cedeu a sentimentos de ódio e, ao dar a vida, perdoou ao seu carrasco. Oração, comunidade, honestidade, perdão. Chegamos ao último dedo, o mindinho. Tu poderias dizer, sou pequeno, e o bem que possa fazer não passa de uma gota no oceano. Mas é precisamente a pequenez, o fazer-se pequeno, que atrai Deus. Há uma palavra-chave neste sentido, o serviço. Quem serve, faz-se pequenino, como uma semente minúscula que parece desaparecer na terra, e em vez disso, dá fruto. Segundo Jesus, o serviço é o poder que transforma o mundo.
O Papa encontrou-se na Catedral de Nossa Senhora do Congo, em Kinshasa, com os consagrados, consagradas e seminaristas. Um encontro que calha precisamente no Dia dos Consagrados, dia em que se reza de modo especial pela vida consagrada na Igreja. Notou o Papa que, previamente ao escutar as palavras que lhe foram dirigidas pelo cardeal Ambongo, por uma religiosa e por um seminarista, todos sublinhando as enormes dificuldades que se vivem no país, mas cheios de esperança e contando com o Papa para os sustentar e levar a voz desses sofredores congoleses à cena internacional. O Papa, partindo depois da figura de Isaías, disse-lhes que são chamados, mesmo em condições difíceis, a gerar esperança. E nisto, graças a Deus, podem contar com as numerosas vocações no país, ao sacerdócio e à vida consagrada, sinal da abundância da graça de Deus que opera precisamente na fraqueza e os torna capazes, juntamente com os leigos, de gerar esperança nas situações frequentemente dolorosas do povo congolês. O Papa recordou-lhes ainda que os consagrados e ministros ordenados são chamados a ser sinal da promessa de Deus de abrir caminho no deserto e fazer correr rios na estepa. Ele convida a não temer, pois resgata todos. É um Deus de compaixão que nunca nos deixará sozinhos. Por vosso meio, disse-lhes ainda o Papa, o Senhor quer ungir o seu povo com o óleo da consolação e da esperança. Ele não permite que as águas nos submerjam, nem que o fogo nos queime. E convidou-os a se sentirem portadores deste anúncio no meio das tribulações do povo, isto é, a serem servidores do povo. Padres, irmãs, missionários que experimentam a alegria do encontro libertador com Jesus e oferecem-na aos outros. Lembremo-nos disto. O sacerdócio e a vida consagrada tornam-se áridos se os vivermos para nos servirmos do povo em vez de o servir. Não se trata de uma profissão para ganhar ou ter uma posição social, nem para colocar em situação confortável a família de origem, mas é a missão de ser sinais da presença de Cristo, do seu amor incondicional, do perdão com que nos quer reconciliar, da compaixão com que deseja cuidar dos pobres. Fomos chamados para oferecer a vida pelos irmãos e irmãs, levando-lhe Jesus, o único que sara as feridas do coração. Não faltarão certamente desafios. O Papa indicou três: a mediocridade espiritual, a comodidade mundana, a superficialidade. Há que vencê-los. Cristo é o fundamento do nosso agir e o segredo de tudo é a oração. Manter-se fiéis a certos ritmos litúrgicos, desde a missa até à liturgia das horas, sem esquecer a confissão, disse-lhes. Oração intensa para comunicar de coração a coração com o Senhor. Adoração, meditação da palavra, reza do terço, invocação da Nossa Senhora. A oração tira-nos a nós do centro e abre-nos a Deus. Levanta-nos porque nos coloca nas mãos dele, afirmou Francisco. O coração da missão, continuou, é sair do espaço do eu para ir para os irmãos, exercendo, em nome de Deus, a arte da proximidade. O Papa disse-lhes ainda que não se pode aproveitar da função de consagrados para satisfazer as próprias carências e comodidades, tornando-se frios burócratas do espírito. É belo manter-se transparentes nas intenções e livre de compromissos com o dinheiro, abraçando alegremente a pobreza evangélica e trabalhando junto dos pobres. E como é belo ser luminoso, vivendo o celibato como sinal de total disponibilidade para o reino de Deus. Não aconteça que em nós se encontrem bem enraizados aqueles vícios que queremos extirpar nos outros e na sociedade. E para vencer a tentação da superficialidade e ser padres e consagrados preparados de que o povo precisa, o Papa convidou-os a aprofundarem a doutrina do mistério cristão e a meditar a palavra de Deus e ainda a permanecer, contudo, abertos às inquietações do nosso tempo. Há que enfrentar os desafios se se quer servir o povo como testemunhas do amor de Deus, porque só é eficaz o serviço se passar através do testemunho. E o Papa concluiu pedindo-lhes para serem como o bom samaritano, a mostrar proximidade e consolação como uma luz no meio de tanta escuridão, ultrapassando fronteiras tribais e raciais para tocar os corações.
A palavra ao Rui Saraiva com a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo.
JMJ 2023. O Papa fala de acolhimento às famílias e os jovens plantaram árvores. O Papa Francisco, através de uma mensagem vídeo, agradece a generosidade das famílias que vão acolher jovens na Jornada de Lisboa. E disse-lhes que isso ajuda a universalizar, a abrir horizontes. Entretanto, em Portugal, foram muitos os jovens que plantaram árvores pela sustentabilidade. E os símbolos da Jornada Mundial da Juventude já chegaram à Arquidiocese de Braga. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. A Organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 publicou uma mensagem vídeo do Papa Francisco dirigida às famílias portuguesas que vão acolher jovens durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. O Santo Padre começa por saudar na sua mensagem todas as famílias, dizendo-lhes que ao receber jovens durante a Jornada Mundial da Juventude, o vosso lar vai-se alargar, refere o Papa. Os jovens vão universalizar. Estes jovens que vêm vão causar problemas, incómodos e dar trabalho nas vossas casas, mas vão deixar sementes de outra cultura, vão deixar a semente de outro ponto de vista, vão relativizar cada um de vós em tantas coisas que tomavam por certas e que agora veem que, por outro lado, podem ser feitas de outra maneira. Eles vão universalizar. Receber jovens de todo lado pode parecer pouco, acrescenta o Santo Padre, mas, no entanto, o universo cultural vai entrar em suas casas através destes jovens, diz o Papa às famílias. A isto chama-se universalizar, abrir os horizontes, frisa Francisco.
Isto se chama universalizar, abrir-se ao horizonte.
Obrigado por esta generosidade de receber jovens, sublinha o Papa no final da mensagem.
Gracias por esta generosidade de receber jovens.
No passado sábado, dia 28 de janeiro, decorreu uma plantação de árvores no âmbito da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. uma iniciativa financiada na íntegra pelas receitas da World Youth Day Global Race, uma corrida virtual e presencial que teve lugar em outubro de 2022 com o objetivo de ajudar a reduzir a pegada carbónica do evento. A Jornada Mundial da Juventude quis acolher a proposta do Papa Francisco na Laudato Si sobre a sustentabilidade, pelo que o montante angariado na corrida solidária vai servir para plantar árvores, disse à Agência Eclésia na ocasião Afonso Virtuoso, um dos responsáveis da atividade que teve a parceria da Move Sports e o patrocínio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Desta forma, foi agora possível plantar 1.200 árvores no Arouca Geoparque, um espaço na zona centro de Portugal, na área do Conselho de Arouca, no distrito de Aveiro, que é reconhecido pelo seu excepcional património geológico de relevância internacional. Este parque de enorme beleza e biodiversidade está classificado como Geoparque Mundial da Unesco e foi aí que cerca de 170 jovens plantaram sobreiros e carvalhos alvarinhos. Uma ação com o mesmo objetivo de sustentabilidade ambiental decorreu em Irmesinde, no distrito do Porto, onde dezenas de jovens plantaram 150 árvores na presença do Bispo do Porto, Dom Manuel Linda. A iniciativa teve lugar no Parque Aventura da Lipor, parceira local da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. A Lipor é a Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Recursos do Grande Porto e foi fundada em 1982. Valoriza e trata resíduos urbanos produzidos pelos 8 municípios que a integram: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. Era quase natural a nossa ligação à JMJ. É um momento importantíssimo da vida da comunidade cristã, onde também há a preocupação da biodiversidade e da sustentabilidade, declarou aos jornalistas o presidente do Conselho de Administração da Lipor, José Manuel Ribeiro. O Bispo do Porto foi o primeiro a plantar uma árvore, dando o exemplo aos jovens, e aproveitou para recordar na ocasião as palavras do Papa Francisco, que tantas vezes interpela os cristãos a cuidarem da casa comum. Depois das plantações deste sábado, já são mais de 4 mil as árvores dedicadas à JMJ 2023, plantadas em várias partes do mundo, tais como Angola, Índia, Nigéria, França, Austrália, Brasil e Portugal, revela o site da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. Entretanto, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude já estão a peregrinar na Arquidiocese de Braga. Chegaram no domingo 29 de janeiro, vindos da diocese vizinha de Viana do Castelo. Uma iniciativa que é oportunidade de festa e de peregrinação de fé, caminhando com os jovens, disse o arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, em declarações à Agência Eclésia. Vejo esta peregrinação com muita esperança e muito realismo, sobretudo a enorme vontade de caminhar com os jovens e fazer caminhos juntos para que a nossa vida seja cada vez mais configurada com Jesus Cristo e a presença da cruz e do ícone seja oportunidade de festa e peregrinação de fé, disse o arcebispo de Braga. A cruz peregrina e o ícone mariano Salus Populi Romani vão estar na Arquidiocese de Braga até 3 de março, percorrendo os 14 arciprestados. Depois de Braga, os símbolos da JMJ serão acolhidos pela Diocese de Aveiro. A Rádio Vaticano e o Vatican News continuam a acompanhar a preparação da Jornada Mundial da Juventude, que decorrerá de 1 a 6 de agosto em Lisboa. Laudetur Jesus Christus.
Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós. não mais deixaremos de amar.
A partir de amanhã, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, o Papa Francisco estará no Sudão do Sul, onde permanecerá de 3 a 5 de fevereiro, oportunidade em que se encontrará com o presidente e os vice-presidentes em Juba e lhes recordará a sua obrigação de construir a paz por meio do diálogo e do perdão. Foi o que sublinhou nesta terça-feira o observador permanente da Santa Sé junto das Nações Unidas em Nova Iorque, arcebispo Gabriel Cacha, ao se pronunciar na reunião da Comissão de Consolidação da Paz a nível de embaixador sobre o Sudão do Sul, acrescentando que o pontífice também se reunirá com a sociedade civil e os deslocados internos e participará da oração ecumênica que será realizada no mausoléu de John Garang, um dos líderes da independência do Sudão do Sul. É a esperança da Santa Sé que esta peregrinação ecumênica de paz ofereça aos líderes a oportunidade de se comprometer novamente com a paz e renovar os seus esforços para implementar o Acordo de Paz Revitalizado de 2018, disse Dom Cacha. A Santa Sé muito deseja ver uma nova era de paz e prosperidade para o povo sofredor do Sudão do Sul, e tem trabalhado ativamente para apoiar a reconciliação nacional, disse o arcebispo Cacha, referindo-se ao retiro espiritual para as autoridades civis e eclesiásticas do Sudão do Sul, organizado pelo Papa Francisco, retomando a proposta do arcebispo Welby em abril de 2019 no Vaticano. Um momento que ofereceu uma oportunidade de encontro com um espírito de respeito e confiança, durante o qual o Papa Francisco disse aos líderes que a paz é possível e os encorajou a apoiar a sua responsabilidade compartilhada para alcançá-la como condição fundamental para garantir os direitos de cada indivíduo e o desenvolvimento humano integral de todo um povo. O pontífice também garantiu a sua proximidade ao país, enviando em julho passado o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, que se reuniu com líderes políticos, funcionários das Nações Unidas e deslocados pela violência e as consequências da mudança climática. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudator, Jesus Christus.